A partir de agora, Ponto de Vista. Autoconhecimento. Programa Ponto de Vista com Simone Olian.
Oi, é um prazer estar de volta. Como passou a semana? Espero que tudo bem. E continuando o conteúdo do nosso livro, bora lá. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Tem uma visão científica bem humorada das nossas diferenças, e conforme nós vamos entendendo essas diferenças, fica mais fácil lidar. Continuando o nosso assunto preferido do livro, Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Homens são emocionais e os homens são literais? Ou mulheres são emocionais, homens são literais? Vamos ver. O vocabulário não é um ponto forte no cérebro feminino. Por isso, para a mulher, nem sempre a definição exata das palavras é importante. Ela não faz a menor cerimônia em tomar licenças poéticas, não é? Ou exagerar só para impressionar. O homem, no entanto, ele admite como uma verdade cada palavra e responde de acordo. Para tentar vencer uma discussão, o homem esclarece o significado de tudo que a mulher diz. Então vamos ver um diálogo? Ela diz assim: você nunca concorda comigo? E ele diz: o que você quer dizer com nunca? Eu não concordo com as suas duas últimas opiniões apenas. Você sempre fica contra mim, ela diz. Você quer estar certo sempre. É mesmo, né? Eles são os donos da verdade. Isso é muito chato. Aí ele diz: não é verdade? Eu nem sempre discordo de você. Eu concordo com você. Concordei hoje de manhã, ontem à noite, no sábado passado. Então você não pode dizer que eu sempre discordo. E ela diz: é toda vez a mesma conversa. Aí ele fala: ah, que mentira, eu não digo as mesmas coisas todas as vezes. E você só chega perto de mim quando quer sexo, né? Assim, a gente parece um objeto de desejo deles. Para de exagerar, mulher, você só faz drama. Eu não me aproximo de você só para isso. Mas a mulher, ela usa a emoção como arma aí. Nós já vimos que a mulher é mais emocional. O homem define as palavras dela. E aí a disputa continua, é aquilo, até que ela se recuse a falar ou ele dê as costas e vai embora. Mas pra que essa discussão nasça uma luz, o homem tem que entender que as palavras de uma mulher não significam exatamente o que parece, não devem ser levadas ao pé da letra e nem ter que ficar definindo. Se ela falar, por exemplo, que morreria se chegasse a uma festa e encontrasse outra vestida com uma roupa igual, na verdade não quer dizer isso exatamente, ela não vai morrer por causa disso. Mas a mente literal masculina vai produzir essa resposta do tipo que ela é exagerada. E tem coisas muito pior do que encontrar outra pessoa com a mesma roupa, não é? Por outro lado, a mulher tem de aprender que, se quiser que a discussão com o homem seja eficaz, deve argumentar com lógica, abordar um tema de cada vez. Nada de mudar o curso do raciocínio para não desperdiçar munição, porque ele não vai entender metade, tá? Então, como é que as mulheres ouvem? Ao ouvir, a mulher usa, em média, 6 expressões num período de 10 segundos de conversa para refletir e corresponder às emoções de quem fala. Então, o seu rosto retrata essas emoções e percebe aí, né? Onde duas mulheres conversarem, você vai ver que pode parecer que até elas estão discutindo. Mas não, os rostos vão expressar, não é? Em segundos, sequências de emoções, tristeza, surpresa, raiva, alegria, medo, desejo. A mulher é muito intensa e ela percebe o significado do que ouve pela entonação da voz e pela linguagem corporal de quem está falando com ela. Se o homem quer atrair e aumentar a atenção de uma mulher, ele deve utilizar sem preconceito esses dois recursos. Porque quem age assim é bem recompensado. Então, se você está esperando recompensa da sua mulher, hello! Está na hora de começar a agir como mulher, que tal? Né? E mulher, você espera a recompensa aí do seu marido, do seu namorado, do seu companheiro? Haja mais racionalmente. Não fale muitas palavras para que ele não leve ao pé da letra. Então, eles vão ouvir como estátua. O objetivo biológico dele era ouvir impassível, sem demonstrar emoção. Por isso, apesar de experimentar os mesmos sentimentos, dificilmente alguém conseguirá percebê-los em sua expressão fisionômica. Eles ficam ali igual uma estátua, parece aquela estátua do templo, né? Fica parado, ganhou na Mega Sena, Ah, fulano morreu, É a mesma cara, né? E nós não, nós expressamos realmente aí no rosto, com as mãos, toda a emoção que a gente tiver sentindo naquele momento. Então, se você acha que alguém está afim de você, preste atenção ao seu tom de voz. Isso vai fazer toda a diferença. Aí tem aquilo, né, da voz infantil. A maioria das mulheres não precisa de curso de biologia evolutiva para saber do poder de uma voz, não é? Esse tipo de voz está relacionado a altos níveis de estrogênio e o seu jeito desperta o instinto aí que nós encontramos em todos os homens. Então, a mulher prefere o homem com uma voz grave, profunda, né? E vai indicar altos níveis de testosterona, maior virilidade. É a testosterona que promove a mudança de voz no homem. Quando a mulher torna isso dentro dela uma possibilidade, é o que ela busca. Pode ver que quando ele quer dar em cima de você, ele muda o tom de voz, ele vai falar mais grosso. Ele vai ficar que nem um pato, né? Pombo, vamos falar pombo? Que nem um pombo, assim, estufa o peito e fala. Tá tentando conquistar. Então, por isso que a mulher, quando vê ele falando assim com uma outra piriguete, vamos chamar de piriguete, né? O pessoal fala, não é piriguete. É sim. Os homens dizem que não, mas são. E nós, mulheres, percebemos de longe. Por quê? É o jeito meloso dela falar, e eles gostam, e eles, com esse estufamento de peito aí, parecendo um pombo, e engrossando a voz. Ah, peraí que a gente já cata o chinelo e já bota cada um no seu lugar, não é? E aí eles falam, ah, não tava fazendo nada. Nossa, o que aconteceu que você ficou brava? Não é assim? Então, ó, tomem jeito aí, parem de achar que todas as menininhas do deserto querem ficar com vocês. Não é bem assim, né? De vez em quando aparecem umas piriguetes, mas vai encarar, né? Leva para casa para ver se aguenta, né? Então é aquilo, é igual comer, o pessoal fala, né? Come um pote de sal com a pessoa, que o sal demora para acabar, né? Pelo menos uns 6 meses você vai ter que ficar com sal na sua casa. Então leva a pessoa a morar com você. Vamos ver se você vai continuar com essa vozinha melosa, né? Que cada um que sabe o que tem em casa, tá tudo certo, né? E aí as mulheres falam, ai, os homens estão em falta. Gente, não tem homem em falta. O que falta é a sua cabeça que acha que falta. Então, você atrai o que você acha, ou seja, nada. A falta, né? Tudo é consciência do que a sua mente permite. Mas isso aqui, depois você vem participar de uma palestra minha, quando eu falo só sobre os homens, e você vai entender melhor como funciona as palestras para mulheres. E também tem as para os homens, mas eu não faço muito porque assim eu fico dando dicas para eles, né? Então vamos jogar no time das meninas, das luluzinhas, e eles, se quiserem, aprendem de outra forma. Aí pode vir fazer terapias musicais comigo que eu dou a dica também. Uma coisa muito interessante que eu já disse sobre os homens não admitirem que estão perdidos quando estão dirigindo, E hoje em dia é pouco porque tem aí o Waze, tem o Google, mas Google Maps, mas aí tem uma frase que diz assim, né? Sabe por que Moisés passou 40 anos vagando pelo deserto? Porque ele se recusava a pedir informação. Eu gosto de colocar esse exemplo porque muitos ainda não ouviram e fica a dica aí pra gente tirar um sarrinho, né, do sexo masculino quando eles se perdem e ficam ali rodeando, não admitem que estão perdidos, porque a mente racional deles quer achar a solução. E nós vemos o mesmo mundo, só que com olhos diferentes, diferenças de percepção. Homens e mulheres veem o mesmo mundo. De que forma? O homem vê os objetos e os relaciona espacialmente, como quem monta um quebra-cabeça. E a mulher percebe um cenário maior, nota detalhes. A prioridade masculina é perseguir resultados, objetivos, status e poder. Alcançar a linha de chegada e vencer a competição. Eles são muito competitivos e competem conosco, né? Eu vejo aqui em casa mesmo, é uma competição, e daí tem hora que até cansa, beleza? Eu falo, ah, não tô afim, vai, dá pra lá. As preocupações femininas já são comunicação, harmonia, igualdade, relacionamentos. As diferenças são tantas que parece surpreendente um homem e uma mulher em algum momento pensarem em viver juntos, não é? Então, os meninos gostam de objetos e as meninas gostam de gente. O cérebro das meninas é estruturado para responder a pessoas, a rosto, e o dos meninos a objetos e formas. E aí a gente começa a tirar a conclusão. Então, por exemplo, às vezes ele está lá olhando para o teto, né, deitado na cama, e a gente pensa assim: nossa, o que que é que ele não está falando comigo? Nossa, não gosta mais de mim? A gente já começa com as caraminholas. E ele, na verdade, está pensando: como será que aquela mosca foi parar ali, sendo que ontem ela estava lá? É a mesma mosca. E fica nisso. Então, vê as diferenças? Então, temos capacidades de mentes, um para uma coisa, outro para outra, um racional, outro emocional. Tudo já no cérebro, tudo no nosso DNA, tudo já vem de ancestrais nossos. E aí, a gente busca uma coisa, eles buscam outras. Nós buscamos relacionamento e cooperação e eles buscam poder e status. Então, eu não sei como a gente consegue viver no mesmo mundo, na mesma casa, debaixo do mesmo teto. É impossível se a gente não entende como funciona o cérebro de um com o cérebro de outro e não procura uma harmonia nesse entendimento. Relacionamento não é fácil. Mas a gente tem que aprender a jogar esse jogo. E hoje eu encerro o conteúdo desse livro. Tem muito conteúdo no livro, então qualquer coisa você compra o livro para poder ler tudo que ele traz. Mas aqui é só trazer alguns pontos, colocar o meu ponto de vista. E para encerrar com chave de ouro, eu quero falar sobre o que é que nos desperta para o sexo. Então, uma lista de principais estímulos de ambos os sexos, mostrando como homens e mulheres não conhecem as necessidades sexuais uns dos outros. Não poderia deixar de encerrar esse livro sem colocar essa parte sexual. As preferências refletem diretamente a organização do cérebro. Homens são visuais, já sabemos disso, e querem sexo. E as mulheres são auditivas, sensitivas. Querem proximidade, querem romance. Então, olha o que estimula uma mulher e o que estimula um homem. Número um, para a mulher, um romance. Para o homem, uma pornografia. Para a mulher, um compromisso. Para o homem, uma nudez feminina. Lembra que eles são visuais? O que estimula a mulher? Comunicação. Para o homem, variedade sexual. Para a mulher, uma intimidade. Para o homem, que ela esteja usando roupas íntimas. Para a mulher, um toque não sexual. Para o homem, a mulher estar disponível para ele. Então veja que eles são muito visuais. E aí é que entra aquele dar uma apimentada no seu relacionamento. Coloca aquela lingerie para chamar a atenção visualmente dele. E vá conversando, você vai dirigindo, né? E assim tudo vai dar certo entre vocês. Você vai ter aquele carinho que você tanto gosta, aquele romance, aquela comunicação, aquela intimidade, aquele toque não sexual que fala aqui nessa lista. E para o homem ele vai estar vendo, já que ele é tão visual, com aí você usando uma roupa íntima e isso tudo que a gente já sabe. A função biológica do homem é encontrar o maior número possível de fêmeas saudáveis e fazer com que fiquem grávidas, não é? Esse é o papel da natureza. O papel biológico da mulher é ter os filhos e buscar um companheiro que lhes dê assistência até que estejam criados. Essas forças são primitivas e têm influência em nós até hoje. Apesar de vivermos em tempo diferente, em um tempo em que a sobrevivência não depende mais da procriação, por isso um compromisso e um romance são tão importantes para as mulheres. Fica a dica. Já que demonstram a disposição do homem em ajudar na criação da prole. Daí também resulta a necessidade feminina de monogamia, não é? Bom, aqui o conteúdo continua, mas falando um pouco mais aí sobre tudo ser biológico, fica muito mais fácil, nós não vamos brigar com a nossa natureza. Se você ver aquele moço bonito passando do seu lado, colocando aqui tudo homem e mulher, mas enfim, independente do gênero, vamos colocar novamente, você vê um moço bonito passando do seu lado, é aquilo, o corpo vai olhar, o corpo vai sentir essa virilidade na pessoa, não é? Energia, potência, para quê? Para realmente acasalar, para que haja a prole aí, para que dê continuidade à espécie humana, é normal, isso é do nosso lado animal. E somos animais, só que racionais. Então, a nós que foi dado raciocínio é saber usar a inteligência emocional, a inteligência a nosso favor. É isso que significa inteligência emocional, você ser inteligente com as suas emoções, você usar tudo a seu favor. Não vá ficar brava com o seu marido quando passar uma pessoa bonita do lado. Ele vai olhar e não adianta você querer que ele não olhe. É instintivo, vem desse lado animal. Você também vai olhar, mas sendo discreta, porque eles às vezes são escancarados, mas nós, quando queremos, somos mais discretas, então olhe. Você sabe que você olha. E ele também não vai ser diferente. Aí é que é usar a inteligência a seu favor. Usar o racional em cima do emocional. Porque se o emocional entrar, você está perdida. Já vai começar uma discussão. Às vezes a noite também vai ser perdida. E não é esse o ponto aqui. Onde fica o amor no cérebro? Tem aquilo, né? A paixão vem primeiro. Isso todos nós já sabemos. Ela dura aí uns 2 anos. Normalmente muitos relacionamentos acabam depois desses 2 anos. Por quê? É um truque biológico da natureza que tem como objetivo a união entre homem e mulher pelo tempo suficiente para procriar, que é o que eu estava falando aqui. Somos animais racionais e o animal, enquanto ele tem energia, ele tem essa potência, essa virilidade, ele vai buscar procriar. Então, esse tempo dura 2 anos, que é essa paixão. Quando essa realidade finalmente supera a paixão, pode acontecer de um dos parceiros rejeitar o outro. E esta paixão acabe. Então, não é o ponto. Aí você vê muitos relacionamentos se desfazendo. Eles realmente não estavam se amando. Era só uma paixão. É assim que a gente gosta de dizer. Então, quando isso parte para um relacionamento que dura, aí a gente fala que entra o amor. Então, se você está há mais de 2 anos se relacionando e você gosta de estar com a pessoa que você está, gosta de tudo, claro que tudo não, né? Mas gosta da maioria das coisas que você compartilha com essa pessoa, ok, isso está se transformando em um amor. O seu cérebro está amadurecendo, essa paixão vai começar a equilibrar, né? Aquele fogo diz que vai apagando, ele não apaga, ele vai equilibrar dentro de você, tudo vai se harmonizando e, claro, entra toda uma parte química aí que às vezes o nosso corpo gosta mais daquele corpo e tem aquilo, né? Ele tem pegada, a gente tem uma boa química, isso vai continuar. Mas o que eu tô falando aqui é sobre paixão e amor. Se você já passou esse tempo, anime-se, comemore, porque pode ser que já esteja sendo criado esse amor já está florescendo dentro de vocês. Parabéns e que seja um sucesso o relacionamento. Eternamente não, mas enquanto durar. Hoje eu fico por aqui encerrando mais um livro. Até semana que vem. O livro que vem aí eu não vou dar spoiler. Acompanhe os próximos conteúdos. Se você gostou, o podcast está aí. Ouça quantas vezes quiser. Pratique, porque sem prática o autoconhecimento não serve para nada. É colocar tudo que eu trago aqui no seu dia a dia, porque fazendo sempre as mesmas coisas, vamos ter sempre os mesmos resultados. Aqui o foco é desenvolvimento pessoal e profissional. Então, fazendo uma propaganda de um trabalho que estou desenvolvendo sobre curso online na plataforma Hotmart, disponível para você, sobre autoestima. Não é porque é homem ou é mulher, autoestima é para todos. Todos nós sofremos rejeições, eu falo sobre isso no curso, já dando um spoilerzinho, e temos padrões mentais que nos sabotam. E nesse curso, então, eu vou estar mostrando padrões mentais, porque nós não observamos, passando bastante sobre a mente negativa, para que depois você consiga trazer a sua autoconfiança e essa autoestima que todos nós buscamos. Fica a dica desse curso. Hoje eu fico por aqui. Tenha uma ótima semana. Obrigada pelo seu tempo. Compartilhe os podcasts para que outras pessoas também possam usufruir do conhecimento. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Programa Ponto de Vista com Simone Olhando.